Olá, eu sou o Gustavo Carriconde, do Resumo Cast. Seja muito bem-vindo. Estamos no ar desde 2016 com conteúdos semanais sobre livros para empreendedores. E o convidado de hoje, do Resumo Cast de hoje, é o livro Ouvir, Agir e Encantar.
Com mais de 25 milhões de downloads, o Resumo Cast é o maior podcast de livros para empreendedores do Brasil. Prepare-se agora para abrir a sua mente. Nessa tribo, o retorno sobre o investimento do seu tempo é sempre garantido. Fique agora com o host Gustavo Carriconde.
O livro, então, foi escrito por Guilherme Giuliani e Eduardo Cosomano. Sejam muito bem-vindos ao Resumo Cast. Vamos bater um papo sobre o livro de vocês hoje, tudo bem?
Legal.
Tudo jóia,
tudo
obrigado.
Bom.
Obrigado por receber a gente aí, obrigado pelo espaço mais uma vez, Gustavo.
Prazer estar aqui
obrigado
com vocês.
Obrigado a vocês. Legal. Pessoal, eu quero que vocês já comecem esse episódio me falando qual é a mensagem central do livro.
A mensagem central é você estar aberto para ouvir sempre a comunicação que está vindo do teu interlocutor. Então, seja uma reclamação de um cliente, seja uma bronca, seja uma sugestão. Hoje, nós estamos muito acostumados a estar com os ouvidos relativamente fechados, com alguns preconceitos na nossa cabeça. Então, quando a gente vem conversar, seja para uma reunião, seja para uma proposta comercial, nós já temos uma linha de pensamento. E muitas vezes é muito difícil você ouvir uma sugestão ou um viés inverso do que você está querendo ouvir, né? Então, quando você está com os ouvidos abertos, quando você está com a mente aberta para receber críticas ou outras sugestões, muitas oportunidades se abrem ali naquele momento de inovação, de melhoria do seu processo, de melhoria da sua empresa, melhoria de comunicação, de uma série de melhorias, né? E o livro trata muito sobre isso, sobre como você está um pouco mais aberto para a comunicação que vem do seu interlocutor.
Agora chegou a hora do Hall da Fama do Resumo Cast para deixar o nosso muito obrigado aos nossos Tribers Conselheiros. São aqueles empreendedores que resolveram deixar o seu legado, o seu nome aqui em um dos episódios do Resumo Cast. Quer entrar para essa tribo, se tornar um Triber Conselheiro? Vai lá em resumocast.com.br/apoia-se e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Muito obrigado ao Guilherme Beco, Jaime Oide, Eduardo Teles, Túlio Severo Júnior, Fábio Luiz Bonato, Ricardo Henrique Vilas Boas, Francisco Felinto da Silva Júnior, Ronaldo Miguel, Luiz Albejante, Gustavo José de Luna Campos, Alexandre Nepomuceno de Almeida e Henrique Vilela. Se você quer entrar para esse time de Tribers Conselheiros do ResumoCast, vá lá em resumocast.com.br/apoia-se.
Isso no mundo corporativo é muito importante, os negócios, modelagem de negócios, até para as startups. Né?
É uma postura mais humilde de você tratar, mas que, de novo, traz inovação, traz melhoria do seu negócio e se você trouxe essas duas coisas, você acaba trazendo muito mais receita, né?
Além de ser uma postura mais humilde, ela também é uma postura mais eficiente. Tem algumas pesquisas, a gente até cita algumas no livro, que afirmam que cerca de 30%, salvo engano, dos novos negócios que são criados, eles vão à falência porque eles não têm fit com o mercado. O que isso quer dizer? Você cria uma inovação, mas não é uma inovação útil. Então, inovação, ela tem que ser ágil, ela tem que ser resolutiva. Então, você tem que criar uma coisa que melhora um processo ou que resolve um problema que não foi resolvido ou então é mal resolvido. Então, a partir do momento que você escuta o cliente, que você inova a partir dos ouvidos, você também está criando um negócio ali, uma inovação que, de fato, tem potencial para ser escalável.
Que é o ouvir, é a primeira palavra do título. Ouvir.
Exatamente.
Tudo começa por ouvir.
Sim.
Ouvir, depois agir e encantar. Por que o agir e por que o encantar?
Eu e o Guilherme, a gente, sei lá, discutiu alguns dias sobre as possibilidades de nomes. E o que a gente
Senão
pensa...
meses, hein?
Pode ser, verdade. A gente trocou muitas mensagens, a gente teve muitas ligações sobre isso. A grande questão é você chegar num nome que seja a síntese do produto que você tá, da mensagem que você tá querendo transmitir. E no frigir dos ovos, acho que de 2010 para cá, o que aconteceu foi uma revolução tecnológica muito grande que mudou o jeito de fazer negócio em vários setores, inclusive na logística, que aí a gente vai entrar um pouco mais na história do grupo Move3. Mas para você acompanhar essa inovação, você precisava primeiro entender o que ela estava acontecendo. Então, quando a gente começou de alguma forma, revisitar a história do grupo e revisitar como, de alguma forma, o negócio escalou, a gente percebeu que os clientes estavam dando o norte das revoluções que tinham que acontecer. O cliente estava dizendo o que deveria acontecer. E a partir do momento que você adota uma posição, que você sai da defensiva perante ao cliente e começa a ver que por trás daquela crítica tem uma oportunidade, você consegue inovar dentro do que o cliente precisa. E aí você, de fato, cria um produto, cria um novo serviço.
É como você ter potência sem direção. Então, o agir é a potência. Só que se você não escutou para saber que lado você tem que ir, você bota a potência na direção contrária. Como ele estava falando muito das startups, né? Que você fala que você atende muita startup lá e a pessoa vem com um plano de negócios maravilhoso que vai revolucionar o mercado com um produto único. E uma simples pesquisa no Google, você mostra para ele, vem cá, e essa solução é igual a sua? Essa é igual? Essa é igual? Essa é igual? E a pessoa, mesmo assim, ainda fica relutando de que...
Ela não quer ouvir.
Não quer ouvir.
Por que que, na opinião de vocês, o ser humano entra nesse loop aí de não querer ouvir?
Muitas vezes por causa da paixão que a gente tem pela nossa própria ideia. Então, lá na empresa, a gente costuma muito usar essa palavra de você não se apaixonar pela própria ideia, ou de você, quando a ideia é sua, às vezes você sai da frente e deixa outros executarem para você não ter essa paixão que te cega na sua própria ideia.
E essa, então, é a estratégia. Então, a estratégia que transformou uma pequena empresa em uma das líderes do seu setor. Quero saber como é que foi essa história.
Pode parecer até simples, mas é só você ouvir. Como o Edu estava falando, o teu cliente te diz o que você precisa fazer. Ele sabe onde você precisa inovar. Ele sabe onde você precisa melhorar. Então, se você simplesmente está com o ouvido e o coração aberto, você consegue saber o que precisa fazer.
Conta um pouquinho da tua empresa pessoal para dar um contexto para os ouvintes aí.
A empresa, hoje, nós fazemos ali cerca de 90 milhões de entregas, produtos bancários, cartão de crédito, talão de cheque, e-commerce, maquininha de cartão de crédito, que é a Move 3. E aí você tem uma série de empresas embaixo que vão fazendo essa logística toda. A Move 3 é o grupo, embaixo você tem uma série de empresas que trabalham nesse setor aí. O foco principal é armazenagem, o picking, o packing, a expedição de mercadoria e a entrega para o consumidor final.
E, Eduardo, por que que essa estratégia de ouvir, agir e encantar transformou essa empresa de uma empresa pequena a uma líder de mercado?
Primeiro porque começa pela cultura. O Guilherme descreveu aí a questão de ficar na defensiva e não é exatamente uma coisa simples de você demover. Quando um cliente chega em você, tem uma frase no livro que eu acho genial, que o Guilherme que trouxe, que é o cliente tem sempre razão e a exceção confirma a regra. O que que isso quer dizer? A gente sabe que nem sempre o cliente tem razão no que ele está falando, mas na dor dele, na insatisfação dele, ele está demonstrando uma insatisfação. Às vezes o argumento dele está errado, mas se você conseguir ouvi-lo com a intenção verdadeira de entender aquilo, dali pode demandar um novo serviço. O que eu quero dizer com isso? Para você assumir uma postura dessa, tendo em vista que a gente está num país de 10 milhões de desempregados, as pessoas têm medo de perder o emprego, as pessoas preferem não se envolver, as pessoas preferem dizer que não é com elas. Então você precisa desenvolver uma cultura de autonomia, onde o seu time tenha e saiba que ele tem amparo para, de alguma forma, conseguir proteger e tomar as decisões por eles mesmos. Isso não é uma coisa fácil de se fazer. Aí você pega esse perfil cultural que eu estou dizendo e coloca ele em logística. Vamos lá, o Brasil é o quinto país, acho que, em extensão territorial. Você tem uma série de problemas logísticos de entrega, zonas que são mais perigosas, ou às vezes você pode ter uma solução logística que entrega no centro, mas não entrega nas periferias. Então é muito difícil você ter excelência de serviço na questão logística. Para você conseguir fazer isso, você tem que desenvolver uma cultura muito forte de autonomia. Então, a partir do momento, não se trata simplesmente de colocar os robôs ou de colocar os softwares e as tecnologias ali operando. Você tem que colocar aquilo, como o Guilherme falou, na direção certa. Então, primeiro você entende. Tem um case aí dentro do livro que é muito legal, que se refere à contratação do Éder, que era um gerente de um banco importante. Nem sei se eu posso abrir, se você quiser, você fala, mas ele trabalhava nesse banco e era cliente do grupo. E ele fazia exigências muito pesadas para o time da Flash, acerca de assertividade de entrega e de ter uma entrega maior. E aí, no começo, aquilo foi um problema, porque era um cliente muito importante, com um fee muito importante, exigindo coisas difíceis de ser entregue. O que eles fizeram foi tentar entender como realizar aquilo, trouxe o cara para dentro, né? Hoje ele faz parte do grupo, ele faz parte da empresa, e aí conseguiu implantar aquilo que ele exigia para aquele cliente, para toda a carteira. Então, ou seja, o que era um problema virou uma oportunidade de negócio e se tornou escalável. Então, não é muito simples de se fazer. Isso passa por tecnologia, mas não começa com tecnologia. Você usa a tecnologia para executar, mas você primeiro precisa entender como o cliente quer, entender que ele não está agredindo você, que ele está solicitando uma coisa e que a solicitação dele pode ser a solicitação dos demais. E aí você acaba escalando por aí. Essa é a ideia, mais ou menos.
Perfeito.
Quais são as dicas práticas aí como CEO para fomentar a autonomia na cultura da empresa?
Para você fomentar essa autonomia, você não pode estar focado nos erros ou nas decisões que seriam completamente diferentes das suas. Essa era uma decisão que eu, pessoalmente, talvez não tivesse tomado ou tivesse altamente reprovado ela. Mas é óbvio que eu não vou criticar esta decisão e nem vou dar bronca em cima dela, porque senão você começa a cercear a criatividade da pessoa e a autonomia. Então ela tem que ter autonomia e o desejo e saber que a empresa quer encantar o cliente e quer resolver o problema do cliente. Isso acontece hoje em escala lá? Acontece provavelmente uns 50, 60 casos desses todos os meses, que as pessoas fazem ações parecidas com essa. Então assim, as pessoas sabem a nossa direção de encantar. Sabem a direção que vai ser uma entrega relativamente cara e que elas têm autonomia. E essa autonomia nunca pode ficar sendo criticada, por mais que seja uma decisão errada, contanto que ela esteja na direção certa.
Legal. E por que que vocês falam no livro que aceite, o seu negócio vai morrer?
Tem uma brincadeira que a gente faz. Na verdade, não é uma brincadeira, né? É um fato. A melhor das carruagens não chega aos pés do pior dos automóveis. O que isso quer dizer? A inovação, ela vem. É isso. Não adianta você ficar negando o óbvio, negando aquilo que você sabe que vai acontecer. As inovações estão acontecendo. Então, já que o seu negócio vai morrer, é muito mais inteligente você prestar atenção no que vai vir no lugar dele e já começar a se adaptar para, de alguma forma, entregar isso. Então, no caso da logística, por exemplo, a gente teve aí o boom do e-commerce, né, que veio. Ele já vinha crescendo já de 2015 para cá. Mas com a pandemia, né, com o fechamento do varejo físico e com a concentração de compras ali online, teve um boom de vendas, e se vende tem que entregar, né? E aí tem a questão de você ter que entregar cada vez mais rápido. E aí, enfim, você precisa buscar essa inovação, porque senão você vai ser superado. Alguém vai fazer. Se você não fizer, alguém vai fazer. Então a ideia do aceite o seu negócio, provavelmente vai morrer, ela parte daí, assim. Todos os negócios vão ser superados. Essa é a dinâmica do mercado agora, né? Em todas as áreas, acho.
Perfeito. É uma coisa que a gente fala no livro, né? Que às vezes a empresa vai à falência justamente fazendo um serviço excelente por muito tempo. Então pega o nosso exemplo, aqui há 5, 6 anos atrás, era completamente aceitável fazer uma entrega de e-commerce em 7, 8 dias. Em São Paulo, nós recebíamos o nosso e-commerce em 5, 6, 7 dias. Hoje é inaceitável. Então, se você continuasse fazendo um excelente trabalho em 7 dias, o resto da sua vida...
Sim. E o que que mudou hoje? Qual foi a transição entre a carruagem e o automóvel das entregas? Como é que foi possível fazer entrega em um dia ao invés de 7? O que que é? A moto continua igual, o entregador continua igual. Quem atende o telefone continua. O que mudou? Qual é a tecnologia que surgiu aí?
As empresas hoje, se você for para lá, parece mais uma empresa de tecnologia, de robótica, uma agência de marketing do que uma transportadora em si. Então você vê muita gente de tecnologia, porque hoje o roteiro do entregador, 5, 6 anos atrás, você tinha um especialista que ia lá, olhava, você entrega aqui, ia dar.
Então é muito processo, né? Além de apenas a tecnologia.
Hoje o Google Maps monta toda a rota que o entregador vai seguir. E aí o cara que fazia 100 entregas hoje faz 150. A automação, a robótica nossa para entrega hoje, ela entra no nosso CD e ela sai em menos de 3 horas. No passado, isso era 24, 48 horas para você fazer toda a roteirização, etc. Então, toda a tecnologia vai te permitindo agilizar processos e fazer com que a coisa aconteça mais rápido, né?
Tem alguns outros pontos que eu acho interessante citar. Por exemplo, os pontos de retirada. É um novo serviço que não tinha. Inclusive, por exemplo, a entrega de bicicleta elétrica ou de bicicleta normal, a depender do trecho que você vai fazer, ela acaba sendo mais rápida. Por quê? Porque é mais fácil de estacionar e fazer a entrega. Você tem as dark stores também. Você acaba deixando ali um determinado produto para fazer a entrega mais rápido. O Luiz Augusto Vergueiro, que é diretor de operações do Mercado Livre, que assina o nosso prefácio, também mandar um abraço para ele. Outro dia ele fez um comentário comigo que ele viu três caminhões, e que é para onde está caminhando a logística, né? Essa é uma visão dele muito interessante. Ele falou, cara, tinha três caminhões, a gente viu eles descarregando, e os três estavam com espaço vazio, assim, eles não estavam lotados. Ou seja, o próximo passo vai ser um uso mais inteligente, por que não um só caminhão partilhando a entrega ali de três ou quatro concorrentes que sejam, mas a logística, no final das contas, ela vai ser otimizada. Então tem uma coisa de reorganização que eu acho muito interessante trazer. Você falou sobre essa reorganização de processos, que às vezes as pessoas acham que inovação é, sei lá, você criar um robô ou botar um drone. E tendo em vista o momento que a gente está vivendo na logística, tem muita coisa que já existe, os pontos de retirada acho que são uma prova disso, que na verdade você não precisa criar alguma coisa nova, mas sim reorganizar as coisas que já existem e você vai conseguir otimizar os resultados.
Legal. E fala um pouquinho sobre o capítulo 4, a experiência do consumidor está em tudo. Como é que uma organização pode motivar os seus colaboradores a entenderem que eles também são parte da experiência do consumidor, mesmo que seja um pequeno touch point ali na jornada do consumidor, mas eles vão impactar na experiência, não é isso? Explica o que é a experiência do consumidor e como é que a gente resolve esse problema aí.
Eu acho que você pegou a palavra-chave na história, que é o touch point. Então, assim, como que nós, só uma transportadora, ou seja, nós somos um motor por trás de uma engrenagem muito maior, que é o varejista, que é o lojista, alguma coisa do tipo, que está vendendo na internet, ou um grande banco. Ninguém enxerga o nosso nome na história, mas nós somos o elo físico que faz simplesmente uma entrega. Mas você pode, por exemplo, assim, melhorar o teu site de rastreamento. Então, o nosso site, por exemplo, que tem o tracking, hoje nós fazemos aí, mês passado deu, se não me engano, 10 milhões e pouquinho de entregas. E nós tivemos, se não me engano, 2 milhões de acessos no nosso site de destinatários para rastrear a encomenda. Ele deveria estar no site do nosso cliente, mas ele acaba indo no nosso site. Então, o nosso site é algo que está em constante evolução para você permitir que o cliente se autossirva. E nós somos só a transportadora na história, nós somos o motor, nós não somos a capa que aparece, né? Então, é esse tipo de experiência do cliente, mesmo não sendo o nosso contratante, sendo o destinatário do nosso contratante, que nós ficamos buscando o tempo inteiro e que eu acho que todo mundo tem que buscar hoje, né?
Tem diversas pesquisas que mostram isso também. Acerca do abandono de carrinho, mais de 50% das pessoas abandonam o carrinho por conta do tempo de entrega e por conta do preço do frete. Então, olha a importância da logística na experiência do consumidor. Além disso, também é um outro dado de pesquisa, em média, as empresas investem 10% do seu faturamento em logística e a Amazon investe cerca de 30% do seu faturamento em logística. E a Amazon hoje é uma referência de entrega, acho que mundial. Qual o ponto que eu quero chegar? Às vezes você vai numa loja física e compra alguma coisa, mas não tem a pronta entrega. Ali você pode ter tido uma experiência ótima, mas se você não consegue retirar o produto, você já vai sair frustrado. A mesma coisa você entra num site, seja de uma grande empresa ou de um pequeno empreendedor. Você está navegando, não tem informações suficientes, ou tem todas as informações, tem as fotos, etc. e tal. Você clica, compra, mas aí o produto demora a chegar, não chega no prazo combinado, ou chega, a embalagem está toda destruída. Então, esse momento da logística, ele é fundamental. Talvez seja, em se tratando de e-commerce, por exemplo, eu acho que é o único momento onde tem um contato real, físico, né, da empresa com o consumidor. Então, por mais que seja uma empresa, às vezes, terceirizada, hoje ela tem um papel estratégico fundamental. É um setor que está extremamente ligado à experiência do consumidor. E isso é realmente um fato.
Legal. Tem uma frase do livro que é: contrate força de vontade e treine talento. O que quer dizer essa frase aí, Guilherme?
Ela quase que relativamente autoexplicativa, porque é muito difícil você treinar força de vontade numa pessoa.
Força de vontade é motivação.
Motivação, vontade de aprender, automotivação, tudo isso é muito difícil de você treinar numa pessoa. Ou eu sou assim ou eu não sou. Agora, o conhecimento técnico, ele é muito mais fácil de você treinar. Então, o que a gente fala é isso, contrate força de vontade e treine habilidade. O inverso é muito mais difícil. Você contratar habilidade, o currículo da pessoa invejável, por onde ela passou, nossa, essa pessoa tem todas as competências técnicas, mas é um ogro. Pô, você treinar o ogro para ser gentil é muito mais difícil do que você treinar o cara gentil para naquelas competências técnicas.
Tem a ver também um pouco com a questão da autonomia e da cultura que foi muito falado aqui.
Uhum.
Iniciativa, tomada de decisão. É, a pessoa vê um lixo e ela simplesmente não pular, ela pegar, ela recolher, ela participar da solução e não dizer que a culpa do problema não foi ela.
Proatividade.
É tão profundo isso e tão difícil de encontrar para você desenvolver toda uma cultura de autonomia, de resolução de problema e que todo mundo participe, as pessoas têm que ter isso dentro dela. Assim, você não ensina motivação, ou a pessoa tem ou a pessoa não tem. Está muito em voga também, e eu acho um motivo de reflexão muito importante, essa questão de propósito ou de plano de carreira, como se a empresa tivesse que oferecer isso para o colaborador. Veja bem, eu acho que é muito importante a companhia ter um propósito, a companhia ter um plano de carreira, as metas serem claras. Mas a pessoa tem que ter isso para ela. A pessoa tem que querer ser a melhor profissional. A pessoa tem que querer, a pessoa tem que ter um propósito dela mesma e executar isso dentro da companhia. Ela não pode simplesmente esperar que as pessoas digam a ela o que ela deve fazer. Ela deve saber o que fazer em alguns momentos. Porque é uma questão de essência, é uma questão da capacidade que ela tem de lidar com problemas. Porque os problemas também, assim como as oportunidades estão surgindo, a inovação está acontecendo, problemas novos acontecem o tempo todo também. Então é uma questão da pessoa estar preparada para esse cenário adverso. O cenário adverso é o cenário atual e vai ser assim durante um longo tempo.
Legal. Conta algum case relacionado então com a estratégia de ouvir, agir e encantar. Como é que isso aconteceu na organização?
Olha, do ponto de vista da Priscila, por exemplo, que é uma história que a gente traz no livro, eu acho que tem a ver um pouco com essa questão de contratar força de vontade e treinar talento. Ela foi sendo treinada...
Foi evoluindo
lá dentro. E aí, em momentos-chave da empresa, pessoas que tinham um currículo acadêmico ou que tinham uma formação até mais avançada do que dela ou de que outras pessoas não tiveram a desenvoltura. Porque uma coisa é você saber como resolver um problema, outra coisa é você resolver o problema. Quando você está falando, por exemplo, de uma operação logística, o Guilherme trouxe a questão das impressoras lá dentro. O que são essas impressoras? Eu não sei o nome técnico, mas é um recibo que tem que sair junto com a entrega.
É o AR. Aviso de recebimento.
Você está falando de um galpão, qual que é o tamanho lá?
O novo tem 33 mil metros.
É enorme. Então, se você posicionar as impressoras, claro que tem os AGVs, tem 220 robôs trabalhando, você tem esteiras de última geração trabalhando, mas ninguém se atentou àquele momento que a falha não estava no complexo, estava no simples. Então, uma pessoa que conhece a operação, que conhece a rotina, ela nunca vai ser superada por uma pessoa que tem mais teoria do que prática. Então, assim, tem a história do Ricardo, por exemplo, que hoje trabalha na parte de tecnologia. Pô, tem uma história muito legal dele, que a primeira vez que ele andou de avião foi pelo grupo.
A gente estava para ir para uma feira em Chicago de automação, de equipamentos, de alta tecnologia, e o Ricardo estava ajudando a gente com algumas coisinhas ali e se envolvendo, tentando se envolver. É a força de vontade que a gente está falando. Não tem nada a ver com a área dele, ele é engenharia aeroespacial, nada a ver com essa parte de automação mecânica ali nossa, né? E ali, naquele momento, a gente começou a ver o interesse dele e via assim a escrita de inglês dele, entrando em contato com alguns fornecedores para a gente fazer visita lá. Aí, pô, o cara escreve inglês bem, né? Aí, pô, chegamos ali para ele, cara, Ricardo. Aí fiz a entrevista com ele em inglês, era umas 8 horas da noite, a gente tava na sala de reunião, troquei o idioma para inglês, comecei a conversar com o cara, e efetivamente você via que ele respondia, o inglês dele era infinitamente melhor do que o meu, assim, inglês quase nativo, né? Ali naquele momento a gente olhou, cara, faz o seguinte, você tem passaporte? Não. cara, você tá ferrado, você tem 30 dias para tirar um passaporte e um visto. Cara, corre, que você vai, porque a gente tá comprando uma passagem amanhã para você ir para Chicago com a gente. Foi uma grata felicidade, hoje ele cuida de praticamente todas as nossas automações, equipamentos extremamente complexos. Ele tava hoje finalizando uma discussão com o fornecedor na China do contrato final para fornecimento de um equipamento gigantesco que a gente está comprando, né? E tudo nasceu ali de uma... da força de vontade dele em nos ajudar a montar umas visitas ali numa feira que a gente estava indo anos atrás de Chicago, né? Então é um pouco...
E que também
a gente...
da competência que ele adquiriu, que é de, né, de investir em si mesmo e de se desenvolver a sua capacidade de falar inglês, né?
Sim, e autodidata, ele nunca fez curso. Ele aprendeu lendo sozinho. Então era força de vontade. O talento, você treina. A força de vontade, ou você tem ou você não tem. Nós já perdemos na nossa história algumas pessoas extremamente inteligentes, mas que não se encaixavam um pouco nessa cultura de que tudo é sua responsabilidade. O erro do seu cliente é culpa sua. Você não alertou ele. Pô, se o seu chefe não está te dando o recurso necessário para fazer alguma atividade, talvez você não esteja se comunicando de forma correta com ele para que você consiga demonstrar a necessidade daquele recurso, né?
Pode dar um exemplo, sem citar nomes?
Ah, a gente já teve na nossa área de tecnologia ali que você, quando entra um cliente, você precisa fazer uma série de parametrizações daquele cliente. Qual que é o tempo de entrega? O que fazer com o protocolo? Como tratar a devolução? Se você vai ligar para o cliente no caso de ausência, tem uma série de parâmetros sistêmicos que você tem que fazer extremamente complexos no sistema. E nós já tivemos, assim, ex-clientes nossos extremamente inteligentes, mas que simplesmente eles sentavam numa coisa e falavam assim, não, eu recebi a informação quadrada do Eduardo, não tenho como agir. Não tenho como terminar a implantação dele aqui dentro. Pô, mas tu ligou para ele? Não, ele me mandou a informação quadrada, respondi no e-mail dele que faltava informações. Cara, mas e aí, você chamou ele no telefone? Não, eu tô esperando, eu mandei esse e-mail para ele. Quanto tempo tem? Uma semana. Pô, cara,
então peraí,
tá faltando tua atitude, a culpa é tua. O Eduardo podia ter culpado, deletou o e-mail sem querer, não viu e você não voltou nele. A culpa é tua. Mas é difícil você conseguir convencer as pessoas de que o erro do outro, você poderia ter agido e melhorado a resposta do outro para que você faça o teu trabalho de forma melhor. Então, assim, era uma pessoa extremamente inteligente e já passaram alguns cases desse lá dentro que não evoluíram. Aí você tem o case do Ricardo. Nós temos hoje lá dentro, né? Aí o inverso desse case é um Ricardo da vida. Ou alguns cases ali, a gente tem ex-motoboy, que não tinha o segundo grau. Hoje é gerente de 150 pessoas e tem pós-graduação. Agora, é o que a gente tá falando, pô, cara tem força de vontade, gosta de aprender, gosta de se treinar, gosta de evoluir. Treinar o segundo grau, treinar a faculdade, treinar o MBA, é fácil. É difícil você fazer com que o cara queira ser diferente. Aceite que o erro do outro pode ter sido culpa sua e que, com certeza, você poderia ter agido diferente para melhorar o erro da outra pessoa.
Ou evitar, né? Processo.
Ou evitar.
Processo é tudo que leva ao resultado. Todo o resto é burocracia. Então, essa história do e-mail, essas coisas assim, às vezes as pessoas, elas querem simplesmente... Elas não estão preocupadas em fazer parte da solução. Elas só querem que o problema não recaia sobre elas. E hoje em dia não tem mais espaço para esse tipo de colaborador, tendo em vista o grau de exigência do consumidor final. Isso em todas as áreas, tá? Cada vez mais vai ficar mais escasso e mais difícil o espaço para esse tipo de pessoa.
Legal, ouvir, agir e encantar. Eduardo, para quem que vocês escreveram esse livro?
Olha, eu acho que ele vale para todas as pessoas. Por quê? Porque todo mundo precisa ouvir, todo mundo precisa agir, todo mundo precisa encantar. Desde o cara que está começando ali na sua carreira profissional, está começando ali num emprego, pô, ao invés dele achar que ele tem um chefe, na verdade, o chefe dele é o cliente dele. Ele pode ver essa oportunidade e tentar de alguma forma atender e tentar de alguma forma escalar. Pessoa que está começando um negócio, ela pode já pensar hoje em dia, né, com smartphone, né? O smartphone deixa as empresas do mesmo tamanho, né? A Amazon e a loja da Lulu cabe na mesma tela. Então, é assim que funciona. Inclusive, a logística hoje também atende todas essas empresas. Então, vale para esse empreendedor. E vale também para o C-Level, que às vezes está... Né, o cargo de liderança, ele às vezes acaba sendo isolado. E num mundo tão complexo, num mundo tão cheio de tecnologia, às vezes a gente acaba ficando confuso sobre o que é simples.
Guilherme, complementa aí, para quem é que vocês escreveram esse livro?
Pensa assim, existem centenas de exemplos dos nossos erros, dos nossos acertos, dos nossos micos, nas nossas jogadas de mestre e algumas aí, que você pode, de alguma maneira, adaptar a sua realidade. Seja como o Edu falou, você sendo funcionário, querendo galgar um plano de carreira, seja um CEO numa posição extremamente solitária muitas vezes, seja você na tua vida pessoal, existe uma série de exemplos ali que você pode pegar e exponencializar para a sua realidade, né? Então você tem que ter um pouquinho de criatividade. A gente falou muito de uma coisa extremamente pequenininha, como posição de uma impressora. É uma besteirinha, mas que às vezes você pega aquilo e intui como um exemplo diferente, ou exponencializa numa situação diferente para você melhorar algum aspecto da sua vida profissional, pessoal, etc. Né?
Legal. E o que mudou na tua vida? Uma convicção, alguma ideia, quando você passou pelo processo aí de estudar e reunir as ideias para escrever o livro?
Bom, isso daí foi um processo, vamos lá, escrever o livro sempre foi um pouquinho de um desejo que estava lá atrás. Quando a gente conseguiu decidir o formato de seguir do livro, que ele é meio numa história cronológica, contando os últimos 7 anos da empresa, revisitar cada um desses eventos, dos acertos, dos anseios que tinham naqueles momentos de pressão extrema, aqueles momentos que a gente estava assim, naquela vertente assim, cara, ou fale ou investe pra caramba, vamos fazer uma jogada arriscada pra dar certo lá na frente, aquela tensão que você vive nesses momentos assim, e não é uma tensão de um momentinho, tipo o jogo do Brasil, você tá perdendo de 1-0, não, 90 minutos, é uma tensão de 90 dias, 120 dias, 6 meses, né, pra você ver aquele planejamento extremamente arriscado seu dar certo. Então, quando você revive todos esses momentos na escrita, foi um período assim de redescoberta, de reviver essas emoções muito bacanas, acho que foi muito mais prazeroso escrever do que depois o resultado do livro pronto, etc e tal.
Eduardo, mesma pergunta, o que mudou na tua vida, algum conceito, alguma ideia, convicção, quando passou pelo processo aí de escrever o livro?
Cara, primeira coisa, essa pontinha já tinha acontecido com saída de mestre, mas a forma que o Guilherme sintetizou isso, tem um trecho que ele fala que o líder não pode ficar estressado, ele não tem esse direito e não acha que as pessoas vão entender. As pessoas não vão entender. Elas vão ler o seu estresse como descontrole e como falta de habilidade para lidar com um problema. E aquilo foi um tapa na minha cara.
Não é porque você tá puto que você tem razão, né?
É, exatamente. Aquilo foi um tapa na minha cara. Eu tenho uma agência, né? Eu tenho a IDB Comunicação. E não é fácil você tocar um negócio, você empreender um negócio, você liderar pessoas. E quando eu li aquilo, e às vezes a mensagem ela chega para você de várias formas, mas tem uma pessoa que fala uma coisa que você fala, putz, agora eu entendi. O jeito que o Guilherme colocou aquela situação, e a gente se conhece desde 2017, e eu sei que ele é assim. Eu sei que ele não tá falando isso, eu sei que ele vive dessa forma. Aquilo ali, eu falei, putz, cara, eu tenho que controlar algumas emoções em alguns momentos. E eu falei do saída de mestre porque o João faz yoga, etc e tal, e eu já tinha aquilo, já tinha de alguma forma, eu já tinha percebido isso. Mas a forma com que o Guilherme trouxe foi muito importante.
Legal, Guilherme. Uma frase de camiseta que você tiraria do livro para colocar numa camiseta. Escolhe uma frase ou uma ideia.
Eu acho que é o título. Ouvir, agir e encantar. Eu acho que o Edu que criou esse título foi muito feliz, assim. Eu acho que ele sintetiza praticamente os nossos últimos 7 anos e tudo isso que está escrito aí.
Legal. Eduardo, uma frase de camiseta.
A inovação começa pelos ouvidos. É uma adaptação de uma frase, acho que de um ex-presidente dos Estados Unidos que a gente fez, mas eu acho muito importante isso, né? Num país, num momento que a gente está ainda, num momento que as pessoas têm dificuldade de dialogar com relação a vários assuntos e que a gente está buscando, às vezes, uma oportunidade num país com 10 milhões de desempregados. Eu aconselho que as pessoas façam um pouco de silêncio e escutem. Assim, o óbvio, ele está aí, o dinheiro não sumiu, não.
Legal. Pessoal, fiquem à vontade aí, falem para os nossos ouvintes como é que eles podem comprar o livro e conhecer o trabalho de vocês. Fiquem à vontade.
Eu acho que ele está em várias livrarias, né? A gente tem recebido algumas fotos de amigos, etc. Ah, pô, estou em Congonhas, olha aqui, olha o que eu vi na estante. Acho que está nas principais livrarias online, né? Disponível em Kindle, etc.
É isso, tá em todas as livrarias do Brasil, tá chegando agora, né? O livro teve o lançamento dele. A gente deve fazer um evento de lançamento oficial, que vai ser no dia 20 de outubro, né, Guilherme? Acho que a gente pode passar mais...
20 de outubro de 2022.
Dois, exatamente.
O pessoal tá assistindo, pode estar assistindo em 2025.
Boa. 20 de outubro de 2022 vai ser um evento de lançamento, né? O Impulso E a gente vai fazer esse lançamento lá, vão ter vários palestrantes durante esse evento. Mas está disponível em todas as livrarias do país. É isso.
Legal. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Guilherme. Obrigado para você que nos acompanhou nesse episódio do Resumo Cast. E eu te vejo no próximo episódio. Obrigado.
Toda semana um novo episódio, gratuito e feito por quem entende de resumo de livros de negócios.